Olá, alunos de probabilidade estatística. Nesse áudio, vocês vão ouvir um resumo do capítulo 9, que é dedicado ao teorema central do limite ou teorema do limite central. Alguns autores enunciam como teorema central do limite, outros como teorema do limite central. Esse teorema é o teorema mais importante da estatística clássica. E começou a ser discutido ainda no século XVII por de Moivre e também por Laplace. Nós não vamos entrar nos detalhes de demonstração, ficar além, né, dos objetivos desse curso. E também não vamos apresentar todas as versões desse teorema. Esse teorema tem várias versões. Na verdade, a gente vai se concentrar numa versão que logo viabiliza algumas aplicações, como a gente vai ver adiante com o intervalo de confiança. Talvez o enunciado mais simples para esse teorema seja aquele que a gente coloca aqui na página 187, que é Teorema Central do Limite para uma sequência de somas de Bernoullis. Vocês devem se recordar, né, do estudo da distribuição binomial, que o experimento binomial é uma sequência de n experimentos de Bernoulli, onde o experimento de Bernoulli é binário, o resultado dele é 0 ou 1, né, houve sucesso ou não. Se você pegar essa sequência, né, de zeros e uns e somar, você obtém uma SN, que é uma soma de N Bernoullis, que corresponde, né, a uma realização de uma binomial com um parâmetro P e com um parâmetro N, né, com os parâmetros P e N. Então, essa soma SN, ela converge em distribuição para uma normal, com parâmetros média NP e variância NPQ. Mas, na verdade, essa que foi a primeira versão, né, do Teorema Central do Limite, ela foi generalizada depois. Na verdade, se você pegar uma amostra, né, de uma população qualquer, com N observações, e somar, obtendo uma SN, né, uma soma de N observações, essa soma ela converge para uma distribuição normal, mesmo que a população de origem não seja normal. E os parâmetros dessa normal serão Nmi, onde mi é a média da população original, e com variância N sigma 2, onde sigma é o desvio padrão da população original. É claro que, para essa convergência acontecer, o N pode ter que ser muito grande, porque se a população original for assimétrica, né, um comportamento muito especial, né, você pode precisar de fazer uma soma muito grande para começar a ter uma cara de normal. Já uma população que possa ser representada, né, por uma distribuição simétrica, enfim, que se aproxime desse formato de sino, então a convergência é mais rápida. Mas, de qualquer maneira, ela sempre vai existir. E aí está a força do teorema. Se você pegar essa soma, né, e dividir por N, o que é que você obteve? Você obteve a média, né? Então, você mostra que a média amostral de qualquer população, que ela converge para uma normal. E daí, a primeira aplicação do Teorema Central do Limite, que é a construção de intervalos de confiança. O que é que vem a ser um intervalo de confiança? Nós aprendemos no capítulo sobre estimadores, né, que foi o capítulo anterior, o capítulo 8, que quando você calcula a média de uma amostra, né, aquilo é uma estimativa da média da população. Comentamos, inclusive, que você pode ter amostras que te deem estimativas muito inferiores a essa média ou muito superiores, embora a lei das probabilidades favoreça, né, amostras com estimativas mais próximas da média da população. De qualquer maneira, fica esse inconveniente de você apresentar como estimativa da média da população um valor. O conceito de intervalo de confiança vem exatamente para atender esse desconforto. Ao invés de você fazer uma estimativa pontual, você faz uma estimativa intervalar. Ou seja, você apresenta como estimativa um intervalo que contenha, idealmente, né, a média da população que você está querendo exatamente avaliar. Vocês devem se recordar que nas pesquisas eleitorais, o objetivo é prever, né, no caso aí, a proporção de votantes nesse ou naquele candidato, população de eleitores, né, de todo o país. E que você usa uma amostra para isso. Você não tem condições de fazer essa entrevista para toda a população. Seria caríssimo e levaria mais tempo que o próprio prazo até as eleições. Então, se faz sobre uma amostra. Normalmente, quando a pesquisa é anunciada, ela é anunciada em termos de intervalo. É dada uma proporção estimada, mas em seguida se estabelece um erro, né, para baixo e para cima, que é um intervalo. Então, isso é um intervalo de confiança. No caso da média amostral, pelo resultado do Teorema Central do Limite, a média amostral vai ter uma distribuição normal com média mi e variância sigma 2 sobre n. E a proporção amostral vai ter uma distribuição normal com média p e variância pq sobre n. Como vocês podem ver na página 189. Os elementos básicos, portanto, do intervalo de confiança são n, que é o tamanho da amostra, né, o número de observações, epsilon, que é o erro, e lambda, que é o nível de confiança do intervalo. Esse nível de confiança dá a probabilidade de que seu intervalo de confiança realmente contenha a média da população. E o alfa, ou significância, né, significaria a probabilidade de você está cometendo um erro, que pode ser um erro tanto para cima, né, do intervalo de confiança, como para baixo. Alfa sobre 2 para cima, alfa sobre 2 para baixo. Quando você decide o nível de confiança e o erro, você necessariamente vai determinar o N. Esses três elementos, eles estão conectados entre si. Então, se você estabelecer um nível de confiança de 99% e um erro de 1 centésimo, você vai ver que precisa de uma amostra muito grande, né, da ordem de 5 mil observações para atingir essa qualidade, né, um erro de centésimos e um nível de confiança muito alto. Isso normalmente inviabiliza, né, na prática, por causa do custo e do tempo, muitas pesquisas amostrais. No exemplo 9.5, nós apresentamos um intervalo, como se calcula o um intervalo de confiança para a média de uma população. No caso aqui já foi dado o tamanho da amostra, foram 100 observações. E também o desvio padrão da população, né? Supondo-se que a média amostral foi 0,1, então você, usando os valores referentes à normal padrão, né, para obter esse nível de confiança de 95%, você constrói o intervalo de confiança, como está demonstrado aí na página 190. Da mesma maneira, você pode, como eu mencionei, se você estabelecer o erro e o nível de confiança, você pode determinar o tamanho da amostra necessário para esse nível. Então, aqui, né, no exemplo 9.6, a gente faz esse cálculo, supondo o erro de um décimo, né, e um nível de confiança de 95%. Então, aí não foi necessário uma amostra tão grande assim. Obtendo isso aí com 35 observações, você consegue essa qualidade, né, que é bem inferior ao que se pratica desejavelmente. Nesses exemplos, o desvio padrão da população é conhecido. No nosso curso atual, na nossa versão desse curso, a gente vai sempre supor que o desvio padrão da população é conhecido. Mas no texto a gente ensina também a você fazer esse cálculo quando o desvio padrão da população não é conhecido. Nesse caso, você precisa recorrer a uma outra distribuição amostral, que é o caso da distribuição T de Student. No caso da binomial, você tem um recurso que é usar uma abordagem que a gente chama de abordagem conservadora, que é estabelecer uma cota superior para o desvio padrão amostral. Nesse caso, ele é inferior a 0,5 sobre N, porque o produto PQ ele é inferior a 0,25, conforme está comentado aí no texto. Os intervalos de confiança não ficam limitados à média e proporção, né, o parâmetro P. Na verdade, pode ser construído para qualquer parâmetro. Então, você pode construir intervalo de confiança para, por exemplo, a inclinação da reta de regressão, né, aquele parâmetro que a gente aprendeu a calcular no capítulo sobre estimadores, né, reta de regressão, para a intercepção, né, ou coeficiente linear. Enfim, você pode calcular intervalos de confiança para estimativas de qualquer parâmetro conhecido, só que aí você vai trabalhar com outras distribuições amostrais, né, outros cálculos, o que escapa aqui ao escopo desse curso. Obrigado pela atenção e vejam depois o vídeo sobre como calcular o intervalo de confiança para a média no programa Excel.